turning today to the first letter of John, chapter 5, and verse 14.
Eu me volto hoje à primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o nosso assunto de hoje é a questão e a maneira da oração. E ao chegarmos ao final desta grandiosa carta, nós passamos do contraste entre incredulidade e credulidade a essa grande exortação à oração. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Bom, para começar, nós temos a palavra confiança aqui. Esta é a confiança que temos nele. E o termo aqui, como usado, significa a certeza que nós temos, ou a liberdade irrestrita, o direito, a ousadia até mesmo, poderíamos dizer. Nós não temos medo à medida que oramos, nós não estamos tomados de medo, como se Deus não nos fosse ouvir. E se Deus não nos ouvir, e se a nossa oração não for aceitável, e se Deus não escolher ser aquele que escuta e responde às orações de seu povo, não há dúvida alguma, não há dificuldade, não há probabilidade, exceto pelo pecado, de uma falta de recepção da parte de Deus. Nós temos confiança que nós seremos ouvidos e que nós podemos, então, prostrar-nos diante dele em oração, ele estando pronto a ouvir e abençoar. E essa confiança é baseada nas promessas de Deus através da sua palavra e é baseada na experiência do crente nas orações respondidas. Então, a palavra confiança ou certeza, esta é a confiança que temos nele. Os crentes, os nascidos de novo, que encontraram ao Senhor, podem orar com certeza. Mas eu gostaria de prosseguir imediatamente ao assunto que temos aqui. Se pedirmos alguma coisa, e o nosso primeiro tópico será se pedirmos, a falha em pedir é tão comum em nós, até mesmo enquanto crentes. Mas a Escritura diz, nós lemos na carta de Tiago, não tendes porque não pedis. Então, se pedirmos, e nós começamos com uma nota, então, na absoluta necessidade da oração. Deus ordenou e estabeleceu que o seu povo, então, peça por bênçãos e benefícios. Bem, é necessário isso. O fato de termos que clamar a Deus, nós temos então que orar, e isso estabelece claramente nas nossas mentes e corações que Ele é o único, a única fonte de todo poder e bênção, força e bem. Então a oração é algo vital. Se nós não tivéssemos que orar, nós seríamos autoconfiantes e nós então tomaríamos as nossas bênçãos como algo garantido. Nós nunca estaríamos profundamente convencidos e persuadidos de que Deus apenas é a fonte de tudo isso. Então, Deus ordenou que nós, então, sintamos a obrigação de clamar, de pedir, de nos achegar a Ele em busca das nossas necessidades. E Deus, então, é a única fonte de todo o bem. E isso nos impulsiona constantemente a buscar comunhão com Ele e a louvá-Lo e a, então, orar a Ele e confiar nele. Nós nunca aprenderíamos sobre confiança se nós não tivéssemos que pedir e, às vezes, esperar e crer nele e, então, aprendendo a cada vez mais a confiar nele. Então, a oração é aquilo que impulsiona, é o motor que impulsiona a nossa confiança no Senhor. Por isso temos que orar. E isso também nos mantém em certas condições. Há condições para receber a bênção na vida cristã. E se nós não tivéssemos que orar, nós provavelmente seríamos muito pouco cuidadosos quanto às condições. E nós analisaremos-las em algum tempo. A santidade e assim por diante. Então, essa necessidade de nos achegar a Deus nos mostra as condições que são, então, colocadas a nós. E Ele constantemente nos impulsiona a lembrar dEle em gratidão. Se nós não tivéssemos que orar, nós provavelmente fracassaríamos rapidamente em ser pessoas de louvor e adoração. É uma coisa muito que nos humilha ou nos faz humildes, a oração. Então, se você imagina que tem muitos dons, saiba que você não recebe nada sem a oração. E isso é muito humilhante. Isso mostra que nós somos totalmente dependentes deles. Pode ser que você tenha alguns poderes e talentos. Talvez você seja bem eloquente e se sinta confiante no evangelismo. Mas nenhum evangelismo será abençoado sem oração. Então você percebe que você é completamente dependente do Senhor. A oração é essencial em tudo. Se temos aqui uma ideia, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, e isso nos traz a um segundo tópico, de acordo com a sua vontade. E aqui nós vemos o ponto, segundo a sua vontade. Certamente, o segredo da oração, algumas pessoas nos dizem, está errado, é ter a capacidade de descobrir qual é a vontade de Deus. Então, assim nós podemos orar de acordo com a vontade de Deus e assim seremos respondidos. E há pessoas ensinando esse tipo de coisa, e isso é algo muito superficial, de fato, na internet. Está aqui o segredo da oração respondida. Conseguir saber qual é a vontade de Deus. Não, mas não é isso que o significado da passagem aqui. Essa não é a abordagem correta. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E há aqui dois significados para esse segundo a sua vontade. Primeiro, um lembrete de que Deus é supremo e soberano. Há muitas coisas que nós poderíamos pedir legitimamente, mas a resposta que o Senhor, então, intenta dar não é exatamente aquilo que nós estamos pedindo. Às vezes, nada exatamente como temos pedido. A sua vontade, no final do dia, é soberana. Ele é Deus. Não é uma advertência onde digamos, tente orar pelas coisas que Deus não quer. Ore pelas coisas que Ele te diz para orar e assim você tem esse conforto. Que a resposta, então, será condicionada à vontade soberana de Deus. Isso é um conforto para nós. Será que é possível? Eu acho que é legítimo orar por isso ou por aquilo. Diz na palavra de Deus que isso é, então eu irei fazê-lo, sim. Mas suponha que não seja a coisa certa. De acordo com a vontade de Deus, Ele de fato é soberano. Se você não orar, a vontade de Deus provavelmente é que será que você não terá nenhuma resposta, porque você não orou. Então, enquanto você está ocupado tentando descobrir qual é a vontade de Deus, você não está orando. E você deveria estar orando nesses momentos e, consequentemente, você não recebe respostas. Temos aqui uma ilustração. Nesta igreja, na Segunda Guerra Mundial, começaram os bombardeios. E este bairro aqui foi muito bombardeado. E ruas ao nosso lado, atrás deste prédio, a rua inteira desabou, por assim dizer. E na outra noite, a outra rua. E lá estavam as pessoas que moravam naquelas casas, elas foram para os abrigos. E os abrigos foram construídos nas ruas. E o bombardeamento foi muito intenso. Mas as pessoas aqui do tabernáculo E não havia muitas pessoas. E neste lugar onde é o centro de lazer, aqui era antes o prédio do seminário. E antes da guerra, esse lugar era usado pela escola dominical e havia cerca de 2.000 crianças na escola dominical, lá e aqui, e muitas crianças. E essas crianças evacuaram. Quando a guerra começou, não havia mais crianças. O edifício não era mais usado para a escola dominical. Ele foi requisitado pelas autoridades para ser usado pelas autoridades. E foi usado pela liderança de uma área aqui, e nós nunca recebemos essa propriedade de volta, mas eu agora retornarei ao ponto. Então, a igreja naturalmente orava para que a igreja não fosse bombardeada. Mas ela foi bombardeada. E eram bombas incendiárias que vieram e atingiram o nosso teto e as janelas, e a igreja que queimou por muitas horas pegou fogo. Bom, naquela noite, muitas ruas foram fechadas aqui em Londres por causa dos bombardeios. E os reservatórios de água estavam vazios já. Então a igreja aqui pegou fogo. Será que foi uma resposta à oração? Que as pessoas oraram para que a igreja não fosse bombardeada e ela foi? Sim, foi. Com o passar do tempo, nós vemos como Deus respondeu à oração. Por que eles não queriam que a igreja fosse bombardeada? Bom, é óbvio, você diz. Para que a obra do Senhor pudesse continuar. Para que os cultos continuassem a acontecer. Para que a igreja nunca fechasse. Para que, quando a guerra acabasse, as crianças pudessem voltar outra vez e tudo voltasse ao normal. Bom, essas partes da oração foram ouvidas. Essa igreja, quando foi bombardeada, todas as partes históricas foram mantidas. O Senhor preservou a frente histórica da igreja, e havia uma razão. A parte da frente, o subsolo, e eles continuaram fazendo os cultos na parte subterrânea da igreja. Não havia mais os milhares, mas as centenas, porque muitas famílias se evacuaram a região. Mas os cultos continuaram. E depois da guerra, com outros lugares que foram demolidos, então um novo edifício foi erigido. Agora as autoridades queriam mudar esse lugar de lugar. Eles queriam então replanejar essa área, mas eles não puderam. Por quê? Porque Deus preservou a parte frontal, que é histórica, e a parte dos subsolos. Então eles deixaram isso para lá e nos deixaram onde nós estamos aqui até hoje. E a maneira em que o Senhor permitiu que essa igreja fosse atingida, mas preservasse a localidade contra grande pressão e preservou a obra, até mesmo enquanto os bombardeios continuavam. E nós temos um novo prédio agora. E você sabe, nos anos 70, mais de um pastor no centro de Londres que estavam lutando com as contas caras por causa do século XVIII e XIX, dos prédios antigos, eles disseram: ah, vocês foram afortunados em terem sido bombardeados, porque agora vocês têm um prédio moderno. Então, o Senhor respondeu às nossas orações. E essa é uma ilustração longa, e sem oração, talvez eu sugiro que... talvez o prédio tivesse sido totalmente destruído, esse edifício, e a igreja viva, o povo nunca iria se agrupar outra vez. E talvez essa igreja tivesse estendido mais da metade das igrejas no centro de Londres deixaram de existir por causa da guerra. Mas aqui isso não aconteceu. Mas que direito eu tenho de dizer isso? Que se nós não tivéssemos orado, a igreja daquela época, talvez nós não existiríamos hoje. Porque a palavra de Deus diz, nada tendes porque não pedis. Então eles pediram, e mesmo que as orações não parecessem ter sido respondidas da maneira certa, nós vemos que elas foram respondidas. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele é soberano. Então ele vai nos responder da maneira perfeita, ele nos ouve. Eu gostaria de falar por alguns poucos momentos na questão da oração. Por que coisas deveríamos orar? Porque de acordo com a sua vontade, não é apenas sobre, não tem a ver apenas com a sabedoria, de soberania de Deus, mas com suas instruções para a oração. Se pedirmos segundo a sua vontade é que oremos por uma grande gama de coisas, e a Escritura nos dá as questões pelas quais devemos orar. Jovens, tenham cuidado aonde vocês procuram informações sobre oração. Há todo tipo de sites na internet, pregadores até sãos na internet, e eficientes e capacitados, mas há também muitos websites nas plataformas da mídia social onde há tanta coisa sem sentido e superficial no que diz respeito às coisas espirituais. Eles não são estabelecidos e operados por pessoas que foram chamadas por Deus, separadas por suas igrejas e escolhidas e ordenadas para ensinar a palavra. Eles são auto-ordenados inteiramente. E tendo a sua própria igrejinha em uma mídia social, por assim dizer, não sendo pessoas aprovadas e ordenadas pelo Senhor. E esses tipos de websites, eles dizem todo tipo de coisas superficiais sobre a oração. E algumas pessoas dizem, pastor, eu entendo, eu vi na internet que há três respostas para oração, sim, não, espere. E é isso que você consegue nesses websites. Na soberania de Deus, eles colocam essas coisas, essas ideias humanas, sabedorias humanas. Não deixe que isso alimente a sua mente ao invés da Escritura. Vá à Escritura para instrução. Então, este é o nosso próximo tópico. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, como deveríamos orar? Perdão. Você pede perdão nas suas orações? O nosso maior inimigo em nossa caminhada com Deus é o pecado que nos separa dele. Será que examinamos o nosso coração diariamente? Confessamos os nossos pecados ao Senhor? Nos comprometemos em agir melhor, buscando o seu poder e a sua ajuda? Se nós não levarmos isso a sério, a oração pelo perdão, a oração por santificação, lutando para melhorar, não espere que as suas orações para outras coisas sejam ouvidas. Perdão. A obra de Cristo, ore por isso. Eu leio João 14, muito rapidamente, versículo 30. Aquilo e tudo que pedirdes em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E o pensamento é repetido pelo Senhor no capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós, mas eu vos escolhi e vos ordenei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele conceda a vós. Você sabe o significado dessas passagens? Elas foram promessas de oração dadas aos apóstolos em primeiro lugar e também a nós por extensão, mas em primeiro lugar dadas aos apóstolos visto que eles estavam sendo preparados para a obra de sua vida, de ganhar almas e a obra do Evangelho. Em meu nome. Não significa apenas de que você ora em nome de Cristo, como aquele que lhe dá acesso a Deus, mas também significa que você ora pelas coisas que são feitas representando a Ele, como se você fosse o seu representante. Então, isso é a sua obra, é a primeira coisa que precisamos orar. Lembro agora, muitos anos atrás, indo a um culto de oração em uma igreja em que eu estava falando, pregando, houve um culto de oração e algo me chocou nesse culto de oração. Que tudo era para benefícios materiais e bênçãos materiais e tudo para eles. E a primeira oração do culto de oração, eu creio que ela foi sincera, eu não critico, mas infelizmente era para ditar o tom do culto de oração inteiro. E então a primeira coisa foi pelo joelho ralado do Joãozinho. Bom, eu não lembro o nome, se era Joãozinho mesmo, mas era sobre uma criança que havia machucado o seu joelho. E esse foi de fato o principal foco do culto de oração, pelas nossas dores e nossos problemas e nossa prosperidade e nosso benefício. E eu fiquei impressionado que a obra do Senhor não foi mencionada nas orações. Você pensaria que a igreja não vale muita coisa. As pessoas, em primeiro lugar, estavam orando em nome de Cristo e ali mencionando a promessa apostólica dada a eles para o seu trabalho da vida, devem ser orações para a sua causa e sua obra e a proclamação do Evangelho. E todo o esforço que é feito pela igreja no ministério e na proclamação para que pessoas se acheguem a Cristo e para tornar as vidas mais profundas do povo de Deus. Será que quando eu oro é tudo para mim ou para nós? No mundo material, de coisas materiais? Será que temos o equilíbrio? Será que a nossa maior prioridade, a nossa primeira preocupação são as coisas de Deus e a obra de Deus? Isso que é orar de acordo com a sua vontade, conformando-nos com aquilo que ele gostaria de ouvir que orássemos. E é isso que significa que pedimos de acordo com a sua vontade, a soberania de Deus, e honrando aquilo que ele requer de nós. Então, ore pelos perdidos, ore pelos outros, ore por saúde. Nós lemos isso na Epístola de Tiago. Nós oramos, sim, uns pelos outros. Nós oramos em busca de conhecimento e sabedoria. Temos tantos textos que isso tomaria todo o nosso tempo. O maior salmo na Bíblia, Salmo 119, é bem amplamente, talvez 78% dele, é uma oração frequentemente repetida e enfatizada para se ter sabedoria, conhecimento, conhecimento de Deus, para ter conhecimento de suas doutrinas e do seu caminho e dos seus preceitos, para ter amor por isso. Então, será que você ora pedindo por conhecimento? Você leu o Salmo 119? Bom, quem o escreveu? A maioria acha que foi Davi, outros dizem Ezequias ou outros. Mas quem quer que tenha escrito era um servo de Deus e ele queria conhecimento, ele tinha sede de conhecimento de Deus. Essa era a coisa principal. E será que nós oramos por conhecimento? E nunca frequentamos um estudo bíblico? Isso é estranho. Será que Deus vai levar a sério as nossas orações? Se você quer conhecimento e conhecimento maior da Escritura na sua vida, sim, e necessidades também materiais. Dá-nos o nosso pão de cada dia. Isso também, essas coisas estão nos apelos de Paulo. Ele diz, orai por mim. Ele ora para que ele seja sustentado e fortalecido. Nós admiramos o apóstolo e a sua tenacidade e a sua iniciativa e o seu constante trabalho pelo Senhor. Mas ele sempre, ele próprio estava sempre clamando a Deus por força e livramento, ajuda, orientação e bênçãos. E nós devemos fazer a mesma coisa, entregando tudo a ele. Nós oramos pelos perseguidos, como se nós estivéssemos presos com eles, é nos dito na carta aos Hebreus. Nós devemos orar por eles com simpatia e anseio. E nós lembramos de todas essas coisas. Ou será que eu oro apenas por uma pequena quantidade de coisas? Como eu disse antes, coisas a meu respeito e a respeito das pessoas próximas a mim e das circunstâncias imediatas a mim. Mas de acordo com a sua vontade, me dá uma inteira lista de coisas para orar pela obra do Evangelho, pelos outros, pelos doentes, pelos perseguidos. E será que eu tenho tudo isso escrito na minha Bíblia, num pedaço de papel, para que eu vá para a minha devoção, meu momento devocional, e eu digo, aqui estão os tópicos pelos quais eu preciso orar e que eu preciso colocar essas coisas diante do Senhor. O Senhor quer ouvir um inteiro equilíbrio de orações, não apenas uma pequena sessão. Eu digo essas coisas porque isso é o que nos ajudará a provar ao Senhor e clamar a Ele e receber a sua bênção. Lembrar alguns desses grandes princípios. Então eu passo agora a um outro tópico, não apenas o conteúdo da oração, mas a maneira de orar, a maneira em que nós oramos, de acordo com a sua vontade, rege o seguinte: se eu quero receber respostas às minhas orações, eu quero orar da maneira correta. Mas qual é a maneira correta? Bom, em primeiro lugar, primeiro temos um momento de adoração. A oração com adoração. É claro, isso não se aplica a todas as orações. Há coisas tal como a oração emergencial, é claro. Algo acontece e você precisa clamar ao Senhor imediatamente por aquela coisa específica. Sim, mas sempre que possível, sempre que pudermos, a oração deve começar com adoração. E eu só menciono primeiro Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Atos 4, 23. Eu tinha marcado o texto na Bíblia, mas marquei o texto errado. E soltos eles, esses eram os discípulos no começo da igreja, Pedro e João haviam sido presos porque eles haviam curado um homem e por terem pregado, e eles haviam sido ameaçados severamente, e aí eles foram soltos. Então, a perseguição estaria vindo. Então, os seus principais líderes haviam recebido uma advertência final e foram soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais, os sacerdotes e os anciãos. E o que aquela multidão reunida fez? Você pensaria, isso é uma emergência. Eles iriam então orar, Senhor, livre os nossos pregadores, protege-nos, impede a perseguição. Mas como que eles oraram? Bom, eles haviam aprendido bem a maneira da oração. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E alguns de nós, talvez se estivéssemos lá, nós diríamos, Apóstolos, continuem, entrem logo no assunto, porque nós estamos sendo ameaçados. Isso não é um culto de adoração. Mas, sim, aqui temos a adoração em primeiro lugar, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Eles, então, afirmam aqui a Escritura, eles mencionam uma doutrina que a verdade seria perseguida. E nós vemos isso com tanta frequência na Escritura. E a adoração começa tudo. E na carta aos Efésios, temos um grande exemplo disso. O apóstolo Paulo vai orar pelos Efésios e ele, de fato, começa no começo do livro, mas ele não faz rodeios para pronunciar uma palavra de oração até chegar no capítulo 3, porque em primeiro lugar ele está orando a Deus e afirmando doutrinas. Eles têm este grande preâmbulo às suas orações. E ele então louva, adora e afirma as doutrinas bíblicas. Essa é a maneira da oração. Não se esqueça de adorar a Deus. Não se esqueça de agradecê-lo. Não se esqueça de maravilhar-se diante dele. Mencione os seus atributos. Glorie-se nele. Louve-o. Agradeça-lhe pelas orações respondidas no passado e pela oração, pela salvação. Afirme algumas grandes doutrinas diante dele. Ó Senhor, eu creio nisto e eu creio naquilo. Então, achegue-se à questão. Essa é a maneira de orarmos. A pessoa que ora, escutem, aquele que ora de acordo com a sua vontade. Agora, enquanto algumas pessoas dizem, eu preciso tentar prever qual é a vontade de Deus. Não, aqui diz como nós devemos orar, é a sua vontade e a sua soberania. E da sua maneira, e os exemplos e os precedentes estão na Bíblia. Então, as nossas orações então serão mais ainda ouvidas. Então, com adoração, com gratidão, com afirmação, com arrependimento. Nós mencionamos isso antes. Não como Esaú, que não achou lugar para o arrependimento. Embora ele tenha buscado isso mesmo amargamente com lágrimas. Bom, o que ele buscou foi a bênção de Deus. E o que ele não incluiu ou não encontrou lugar para foi o arrependimento. E ele não, então, não teve uma resposta à sua oração. Não como Esaú, que não achou lugar de arrependimento. Ah, pastor, Deus não ouviu a minha oração. Talvez a resposta seja porque você não achou lugar de arrependimento. De acordo com a vontade de Deus, nós temos que orar. Verificar os nossos pecados e as nossas faltas. E nos esforçar para buscar a ajuda do Senhor em santidade. Então, é claro que nós oramos com humildade. Não aprenda a orar nesses canais evangélicos na TV. Você já viu como alguns pregadores oram? Esses pregadores da prosperidade e os curandeiros? Eles agem como se fossem chefes. Com certa autoridade. E eles dizem a Deus o que ele tem que fazer. E quantas vezes a Escritura diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Nós lemos isso na carta de Tiago. A oração, ela é humilde, ela não dita nada ao Senhor, ela pede, ela intercede, ela implora. Ela não estabelece o que Deus tem que fazer. E este é um sinal claro de que a pessoa não tem um relacionamento com Deus. Este é um sinal de que a pessoa não foi sobrepujada e esmagada por uma percepção da grandeza de Deus. Não tem um senso real de Deus. E pensam que Deus pode receber ordens. E é como se Deus tivesse entregado essas pessoas a essa maneira de falar para alertar os crentes verdadeiros. Eu me lembro ler na história da igreja, eu não recomendo isso, mas como uma igreja celta simples aqui nesse país, Uma expedição romana estava vindo. E como saberemos se eles são crentes genuínos ou não? E eles tiveram uma solução. Se eles ficarem de pé quando falarem conosco, nós saberemos que eles são orgulhosos e não regenerados. Se eles se sentarem ou se humilharem, nós saberemos que eles são verdadeiros. Bom, pode ter sido algo um pouco simplista, mas você não vê mais isso hoje. Você vê nesses canais evangélicos esses pregadores orgulhosos e você diz, bom, você sabe que isso não é verdade. Você vê que alguém que tem um estilo diferente de orar, humilde, é isso que nós temos que seguir, humildade na oração. Não ambição, nada de egoísmo, mas fé, é claro. Nós poderíamos ter lido em João, em Tiago, capítulo 1, não duvidando, lá diz, quando você orar, creia no poder de Deus. A oração da fé não significa que você ora de tal maneira como tendo convencido de que você, a si mesmo de que Deus vai fazer do jeito que você quer. A oração da fé é a oração que diz, se essa for a vontade de Deus, Ele pode fazer isso. E eu creio nisso com todo o coração. E algumas pessoas dizem, não, você tem que orar a oração da fé. Você tem que pensar, Deus vai fazer, eles dizem. Isso não faz sentido. Isso é uma loucura completa. Você precisa crer com todo o coração que se for a vontade de Deus, Ele tem o poder de realizá-la. Este é o limite da nossa responsabilidade. Nós não podemos ter a vontade em nós e fazer com que isso obrigue Deus a, então, a fazer. Ore com dedicação e com serviço. Eu temo que haja algumas pessoas orando que nunca fazem nada pelo Senhor. E elas não percebem, essas pessoas, que fazer coisas para o Senhor, boas obras e serviço cristão, é uma condição para a oração. Por quê? Porque o próprio significado de uma das palavras do Novo Testamento para a oração, uma das palavras no grego, traduzida como oração, é implorar. Quase como mendigar, mas a palavra grega implorar ou mendigar, de fato, vem da palavra atar, amarrar, como se fosse implorar e amarrar. Nos tempos antigos, se alguém mendigasse e eles estivessem de joelhos e pedissem esmolas, naquele ato eles se entregavam a você. Eles diziam, Senhor, Eu estou ao seu dispor, eu farei o que você quiser. E isso que significava mendigar, era então ligar-se, comprometer-se. A ideia aqui é comprometer-se. E essa é uma das palavras que são traduzidas como oração no Novo Testamento. Então, cada vez que você mendiga ou ora, você compromete-se. Se você pede por perdão, você compromete-se a tentar agir melhor. Se você pede, ora por algo, você se ata ao serviço do Senhor. Como é que você pode orar sem fazer algo pelo Senhor? Sem ter algum tipo de serviço a Deus? Ou como um indivíduo fazendo boas obras para a sua glória, à medida que ele ordena que você o faça? A oração é mendigar e comprometer-se. E esse é o sentido de uma das palavras gregas. Então, é uma condição para a oração que haja dedicação e serviço. E outra condição para a oração, e algumas pessoas simplesmente não entendem isso, e é uma grande pena, é a harmonia conjugal no casamento. A harmonia conjugal, ela é mostrada na Bíblia como sendo uma condição para as orações serem respondidas. E vemos isso particularmente em 1 Pedro, capítulo 3. Sere isso na sua mente, versículo 7. Igualmente, vós, maridos. Isso também, é claro, aplica-se às esposas. Coabitai com elas, com as esposas, com entendimento. Com grande entendimento. E cuidado. E paciência. Dando honra à mulher como vaso mais fraco. Bom, a não ser que haja um problema trágico no lar e um cônjuge não é convertido ou algo assim, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que as não sejam impedidas as vossas orações. Será que é possível que alguém aqui que tenha as orações estão sendo impedidas porque essa pessoa não está tendo um amor no casamento e harmonia como deveria ser, e entendimento de um lado ou de outro do relacionamento, de acordo com a vontade de Deus? Inclui a harmonia conjugal como condição. Então, persistência. Orai sem cessar. O nosso tempo já acabou. Será que você ora sem cessar? Será que você está disposto a ser paciente? Ore com estudo, com conhecimento. Aquela oração em Efésios capítulo 3, pelo apóstolo Paulo, é quase que o clímax da oração é que eles compreendam e tenham todo o conhecimento de Deus. Que eles fossem grandes aprendizes. E quando nós oramos, precisamos orar pedindo conhecimento. É uma condição para a oração. Eu não direi eu terei a bênção e não o conhecimento. Eu vou ficar com a bênção, mas não os méritos do conhecimento. E eu não orarei pela obra do Senhor, eu terei a bênção, mas não. Todas essas coisas são o programa de Deus para a oração para nós. Eu iria lidar com a única exceção da oração que está nessa passagem, mas eu não tenho tempo de fato. Mas o que eu farei é dar um vislumbre final que está aqui no versículo 16. E para mim isso é muito precioso. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não é para a morte, então isso é todo mundo, exceto aquele que peca o pecado imperdoável, ele pedirá e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Será que você entende isso? Ele pedirá, ele orará. Então você é um intercessor. E você pede pela restauração de alguém que desviou. Ou pela cura de uma pessoa. Ou por qualquer coisa que você esteja de fato pedindo legitimamente. Orará, o intercessor orará. E Deus dará a vida. Dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Você sabe quem é esse? É você, o intercessor. Ele orará e Deus dará a vida ao intercessor, àqueles que não pecarem para a morte. Deus dará a você vida. É claro que ele não te dará vida. Você já tem, já. Ele não te dará vida para que você dê à pessoa que você está intercedendo. Quando ele diz que dará a vida, ele vai te dar a oração, a resposta à oração. E a vida, então, será dada à pessoa por quem você está orando. Que maneira bela de dizer isso. Deus dará a você, a pessoa que ora, ele dará a vida. Em outras palavras, a vida que é dada à pessoa por quem você ora, uma nova bênção, uma nova chance, é dada porque você orou. Deus o deu porque ele quer que você tenha uma resposta à oração. Agora, as traduções modernas não colocam assim. Se você tiver com uma tradução moderna, com uma ou duas exceções, todas elas corrigem a tradução, por assim dizer. E elas dizem, eles tirarão o ele e ele, Deus dará vida àqueles que não pecam. Eles fazem o máximo para evitar dizer isso. Eles pensam que isso foi uma expressão errada no grego. E todas as traduções antigas, elas seguem o grego para te dar o completo sentido da passagem. Se você orar, se for a vontade de Deus, é claro, Deus te dará a vida Você tem um sentimento similar na carta de Tiago. Que Deus ouvirá a sua oração, porque Ele quer responder a você. E porque você clamou, Ele vai te abençoar com uma resposta que é vida para aquele por quem você orou. Aquele que ora e a pessoa que ora é uma pessoa de um privilégio imensurável.